Manda bala aí, meu.
Bom, pessoal, vamos lá? Vamos fazer um quick talk de Docker aqui? Docker no Azure? Vamos lá? Todos estão convidados para um rápido quick talk de Docker no Azure. Quem estiver por aí, prossiga.
Deixa eu sentar aqui.
Vou apresentar rapidamente a vocês. Meu nome é Alessandro Januzzi, eu sou gerente de soluções open source na Microsoft Brasil. Sim, vocês ouviram, certo? Open source na Microsoft. Exatamente. Se você der uma olhada no stand, já atrai curiosidade por si só. Né? Já faz algum tempo que a Microsoft mudou radicalmente a nossa visão com relação ao open source. Se vocês estão acompanhando na mídia, o nosso CEO, Satya Nadella, vem falando constantemente no mercado que Microsoft loves Linux, não tem razão nenhuma para a Microsoft não ser reconhecido como uma das empresas mais abertas no mercado. E a gente tem uma série de iniciativas que mostram que a gente virou aquela página do nós versus eles com relação às comunidades técnicas de open source. Eu venho de 20 anos de experiência de open source, quase declaro a minha idade nessa. Mas eu jamais me imaginaria trabalhando na Microsoft se não fosse numa posição dessa, de fomentar o ecossistema de open source, fomentar parcerias, trabalhar com projetos técnicos, etc. E eu quero mostrar para vocês rapidinho aqui algumas coisas que a gente tem de open source no Azure, e essencialmente a gente vai falar hoje de Docker, nos próximos 45 minutos, não, brincadeira, nos próximos 5, 10 minutos. Tá? Esse é o portal do Azure, todos conhecem o Azure, a nossa plataforma de nuvem. O Azure é implementado por uma rede mundial de data centers, temos um data center no Brasil, tem mais de 100 espalhados pelo mundo. Em cima do Azure a gente oferece serviço de IaaS, PaaS, SaaS, a velha história de Cloud Computing. Já pode falar a velha história de Cloud Computing, né? O Cloud já está chegando a um patamar de maturidade que está virando algo clássico no mercado. Esse é o portal novo do Azure, portal do Azure, pessoal, portal do Azure. E nesse portal a gente consegue consumir uma série de recursos na nossa plataforma. E o que eu vou mostrar para vocês aqui é uma máquina virtual carregada como um template no nosso marketplace do Azure, que tem uma série de templates de soluções criadas pela Microsoft por parceiros para a gente usufruir dentro da nossa plataforma. Eu vou mostrar aqui que a gente pode encontrar muita coisa dentro do marketplace. Dentre elas, podemos encontrar a careta que foi foco desse evento aí que vocês participaram junto com a gente. No primeiro dia, a gente teve uma keynote session com um dos desenvolvedores do Docker. É o famoso projeto Docker. Acredito que Docker é de conhecimento de todos. Tudo bem? O que é essa VM aqui dentro do Azure? O que esse cara está fazendo aqui dentro? Se a gente vem aqui em Create, essa VM já é um template de Ubuntu com Docker, com todas as extensões pré-configuradas para provisionar um servidor Docker no Azure em alguns cliques. Tá? São pouquíssimos cliques, mas como os anjos da demo me protegem, eu já criei uma máquina dessa aqui em 2 minutos atrás. Vocês podem fazer isso em qualquer estrutura do Docker, você criando aqui o nome da máquina, definindo aqui uma senha, etc. Em menos de 5 minutos, a máquina Docker está provisionada dentro do Azure. Para a gente pular aqui, vou para o grão de receita, né? Então agora a gente traz aqui algo que saiu
do bolo, tira o bolo debaixo
da mesa. Mas se você completar isso aqui, em alguns 5 minutos o Docker está provisionado. Mas para a gente pular esses 5 minutos, está aqui uma máquina que acabou de ser provisionada a partir daquele portal. Sim, vocês estão vendo um Linux numa demo da Microsoft. Né? Quando que a gente ia imaginar isso nos últimos 10 anos? Né? Bacana, pode tirar foto, gravar. Isso é interessante. Não sou um especialista em Docker, longe disso. Eu só vou mostrar para vocês aqui algumas capacidades do Docker no Azure. Se tiver algum especialista em Docker na audiência, por favor, pode vir aqui dar uma brincada e ajudar a gente a mostrar as capacidades do Docker. Então, a gente dá uma olhada aqui, não tem container nenhum rodando. Mas eu tenho algumas imagens que eu já carreguei para o meu ambiente, dentre elas uma imagem interessante chamada Microsoft ASP.NET. A Microsoft tem uma subsidiária que foi criada em 2012 chamada Microsoft Open Technologies, e essa subsidiária participa do desenvolvimento de softwares open source, e a gente está envolvido diretamente no projeto do Docker. Através dos engenheiros do OpenTech, nós criamos uma imagem com o framework .NET em cima de um Linux que pode ser disponibilizado no Docker, que é disponibilizado no Docker Hub como um container .NET em cima de Linux para se rodar no Docker. Sim, dá uma beliscada no companheiro do lado, ninguém está dormindo. Senhor, está em preview mode, mas é uma demonstração da capacidade, da possibilidade técnica e do nosso interesse nesse projeto. Beleza, seu vizinho aí, está acordado. Né? Não botaram nada no seu café. A gente está falando sobre isso aqui no stand da Microsoft. O que eu vou mostrar para vocês aqui é uma coisa bastante rápida. Para a gente poder dar uma olhada em como é que a gente consegue rodar uma aplicação .NET em cima desse container. Okay? Existe um repositório aqui no GitHub com algumas aplicações de exemplo na ASP.NET para Linux. Vou clonar esse cara aqui rapidamente. projeto ali do Home.hit, no ASP.NET, sem diretório qualquer que eu estou criando aqui. Isso vai ser falado rapidinho, já foi. O que eu vou mostrar para vocês aqui dentro é que foi baixado um código de exemplo chamado Hello Web, criativo nosso Hello Web, onde nós temos aqui alguns arquivinhos aqui dentro. Fundamentalmente, esse mega complexo projeto em ASP.NET 5, instala um web server na porta 5004, coloca uma imagem lá dizendo que, olha, estou aqui, sou o framework.NET, coloquei aqui um banner aqui para você ver, Hello World, Hello Web. Okay? Vamos lá, bem-vindos ao mundo Docker. O que eu preciso para transformar isso aqui num container? Valendo um power bank, vai.
É um arquivo, qual o nome do arquivo?
O que eu preciso para transformar isso aqui num container? Eu ouvi Dockerfile? Eu rapidamente digitei esse Dockerfile agora aqui, poderia ter criado ele agora, já estava aqui pronto. Dockerfile, esse careta diz, olha, para eu rodar esse meu container, eu estou me baseando nesse container novo no container Microsoft ASP.NET. Se essa imagem não estiver presente, ela vem de onde? Valendo um Power Bank? Hã? Docker Hub, tá registrando quem tá levando o PowerPoint?
Docker Hub.
Vai pra galera distribuindo aí. Vai distribuindo aí. Então, se esse container não tá presente aqui, ele vai fazer o download desse container do Docker Hub. Quem me ajuda a fazer o deep dive nesse caneta? Copy.vb. Vamos lá. O que esse cara tá fazendo? Mais um PowerBank, vai. Não precisa ser nenhum gênio, nem ter PHD no MIT. Nós estamos copiando quem esse cara aqui? O diretório corrente, né? Pra dentro do diretório app do container. Trabalha, transforma esse cara no diretório de trabalho, roda o comando para trazer as dependências.
Essas dependências, é interessante a gente comentar, que não são as dependências que a gente tem imagem do Mono, mas essas dependências são já as dependências do Microsoft.NET, do OpenSUSE, gerado pela própria Microsoft. Então, se você dá um KPM Restore, ele vai baixar do próprio Microsoft as imagens do .NET OpenSUSE, que a gente já disponibilizou.
Beleza. Estou expondo a porta 5004 nesse container, vai ser minha porta de comunicação com o mundo, e rodo o comando Kestrel no final, quando o meu container estiver em execução.
Então, você vai rodar o Microsoft de web server, o nosso web server para Linux, baseado em ASP.NET no V6.
Como é que eu transformo esse cara no container? Docker build menos P, isso mesmo? Tá certo? Especialista de Docker não tem isso aí. Demo e com app, diretório atual. Vamos lá, estou transformando esse cara no container, a imagem ASP.NET já está aqui, então estou usando a imagem atual. Estou trazendo um monte de tranqueira aqui de dependência, vamos ver o que acontece. Para os anjos da demo nos
proteger. Qual o comando que ele está rodando aqui valendo o PowerBank? Acabei de falar. Qual que é o comando que ele está rodando aqui para poder baixar as dependências? Não. É o KPM Restore. Então, o KPM Restore, ele vai naquele arquivo JSON, vê o que ele tem de dependência, já vai direto no repositório do Git, do Nugget, para poder baixar as dependências que a gente tem. Uma vez isso baixado, a próxima vez que a gente tiver um container desse, em vez de usar o container que foi baixado, tem que baixar as dependências de novo, essas dependências já estão no Docker Daemon, e aí o próximo container que entrar no ar, em vez de ele ter que rodar tudo isso aqui, ele sobe em mais ou menos 10, 12 segundos. Né? Enquanto uma VM vai ter não sei quantos gigas, a imagem do ASP.NET dentro do hub do Docker, ela tem mais ou menos 478 mega de espaço. Quando eu crio e coloco as dependências dela, coloco o aplicativo, ela fica com 510 mega. Então, o tempo de você subir uma VM, que tem que dar o boot, subir, servidor de aplicação, etc. Tal, pode demorar até 4, 5 minutos. Aqui, você pode subir mais ou menos em 10, 12 segundos.
A gente está fazendo a parte média, não longa, né? Porque a gente quer mostrar as dependências sendo baixadas, mas a gente não quis mostrar a imagem inteira sendo baixada pelo tempo de todo mundo aqui, o respeito.
Curiosamente, se vocês olharem ali, ó, ele está mostrando, baixando, por exemplo, Microsoft.io, Microsoft.win32.primitives. Ou seja, esse aqui não é mais um Mono. Né? Você pode rodar com o Mono, com o projeto OpenSUSE Mono, mas esse é o projeto OpenSUSE gerado pela Microsoft e disponibilizado. Tanto o código fonte no GitHub, quanto os containers prontos também no GitHub e no gente bateu rápido o Dota.
Todo mundo sabia que o .NET é um projeto open source? Como o Language Runtime do .NET é open source, o compilador C Sharp, o Roslyn é open source, as bibliotecas lá do .NET são open source.
Há pouco tempo. Pouco tempo. Isso foi anunciado e disponibilizado em novembro. Então, quando em novembro a gente teve um evento chamado Connect, a gente disponibilizou todo o código fonte, mesmo da CLR do .NET Framework full, para implementações. Então é legal porque você vê o código do Mono, por exemplo, o pessoal conseguiu implementar 40% do backlog que eles não tinham implementado no Mono, baseado depois nessa liberação do código fonte das especificações.
Ok, então acabou o processo de dependências, eu volto no novo Docker Images, aqui demo tem como app, meu container criado, usando como base o container ASP.NET. Então quando eu subo esse container, eu tenho o container ASP.NET e a diferença que eu preciso para rodar a minha aplicação que a gente acabou de compactar e criar no container próprio.
Com 510 megas só. Então o tempo para ele entrar no ar é muito mais rápido, por exemplo, que uma VM, que tela da boot, que tem duas aplicações, etc. Então, no final do dia, você aumenta a densidade computacional da sua VM, do seu ambiente local, rodando esses containers Docker.
Ah, sem dúvida. Uma máquina que tradicionalmente rodava lá 10, 15 VMs, pode rodar centenas e centenas de containers Docker. Isso é interessante. Valendo o Powerbank aqui,
cadê? Aqui, tá na mão.
Valendo o Powerbank. Isso é interessante para quem usa nuvem, não só por um aspecto de técnico, mas também por um aspecto econômico. Por quê?
Alguém? Não só menos espaço no disco, mas não precisa de máquinas, várias máquinas virtuais.
Beleza, se você está montando seu ambiente
também,
de
mas essa máquina
Docker, você aumenta muito a densidade do que roda lá dentro. Você paga menos para o provedor de nuvem pelo consumo de recursos. Ok? Docker PS está lá rodando o nosso container. O que a gente teve que fazer na própria máquina virtual Linux Ubuntu, que está no Azure aqui, obviamente é habilitar a porta 80 para a máquina virtual. Tudo bem? A porta 80 está liberada. Se eu acessar esse cara aqui na web agora.
Quando, Januzzi, é interessante falar ali que eu estou mapeando, então, no final do dia, volta lá depois na console. Eu estou mapeando as entradas no menos P ali, tudo que chegar via porta 80, eu estou mapeando para a porta 5004.
Do container.
Ou seja, do container. Lembra que na hora que o Januzzi mostrou, ele tinha um arquivo lá com o Dockerfile, onde ele dava um expose 5004? Eu posso mudar aquela porta, porque o container está ouvindo naquela porta. Mapeei da porta 80 para lá, quando ele entrou...
Se qualquer um acessar na internet agora, esse site está público no Azure, januzzidocker.cloud.app.net, algo um pouco narcisista, né? Mas tudo bem, falta um nome melhor. Mas é a aplicação web server em cima do framework.net, rodando num container Docker em cima de uma máquina virtual Linux no Azure, que por sua vez está no Hyper-V, etc. Enfim. A abstração para o hardware está a anos-luz de distância, né? Mas interessante a gente enxergar essas possibilidades. Para mostrar que isso aqui não é fake... A gente mata esse container... O cara sai do ar. Então, estou rodando uma aplicação .NET em cima de um container Docker, em cima de Linux, no Ubuntu, no Azure, em cima do Hyper-V, em cima de Windows Server. Who cares? Quem se importa com relação ao hardware? Né? Nosso mundo passa a ser um container nesse conteúdo. Ok? Questões, perguntas, observações? Microsoft ASP.NET, uma imagem que a Microsoft disponibilizou do framework.NET no container Docker, está no Docker Hub. Em cima de Linux. Pode a gente. Vale a gente ressaltar só um detalhe, né, moçada?
Pergunta que eu falo bem.
Próxima versão do Windows Server, pela integração nossa com o projeto Docker, já está anunciado que a próxima versão do Windows Server trará containers com Docker em cima de Windows.
Nativo.
Então esperem para ver algumas coisas muito bacanas na próxima versão do Windows Server, junto com o projeto Docker. Os mesmos recursos do Linux Containers, o kernel do Linux implementa, com cgroups, namespace, etc. A gente está buscando colocar aí recursos similares no kernel do Windows para a gente containerizar aplicações em cima do Windows Server.
E não só aplicações Linux, mas aplicações Windows também, containers Windows. Você define quanto que o seu container pode consumir de memória. Você pode deixar limitado, então ele vai consumir até o limite máximo da máquina virtual, ou você pode definir o seguinte, eu tenho uma máquina de 8 GB, mas eu quero para esse container específico subir e gastar somente até o limite de 1 GB. E aí eu tenho um pattern de implementação chamado Swarm, que é o enxame, onde eu posso, a partir do momento que aquele cara começa a chegar no percentual de utilização, eu vou colocando novos containers. Como os containers são pequenos, você viu lá 510 e 512 MB de memória, a gente vai subir 10, 12 segundos. containers. Um container eu posso fazer um enxame e subir milhares de containers ou até um limite máximo que eu tiver de espaço em disco ou processamento.
Fiquem atentos também no seguinte, a gente suporta no Azure como um sistema operando várias distribuições de Linux. Está usando aqui o Ubuntu como exemplo, mas a gente suporta nativamente o PowerOS. Tem lá templates de PowerOS para rodar no Azure. Que todo mundo conhece o PowerOS? Uma distribuição de Linux altamente enxuta, específica para rodar container. Com uma série de utilitários em volta para a gente criar ambientes altamente sofisticados com container. Então é possível a gente criar farms de clusters PowerOS e fazer os nossos containers, através de utilitários como o Flink, por exemplo, viajar entre o farm de nodes do PowerOS com live migration. Seu container pode sair da sua máquina e ir para o desenvolvedor manda para o ambiente de teste, que pode estar em outra empresa, o ambiente de teste testa, leva para o ambiente de quality assurance da sua empresa e publica o ambiente de produção na nuvem, por exemplo.
E que pode estar, inclusive, em outra nuvem, por exemplo, pode estar na Amazon, pode estar na Rackspace, não interessa. Containerização baseada nisso, eu posso mover entre nuvens. Isso é o futuro do modelo de
multinuvens. Tem uma pergunta aqui, Alex.
Era meio junto com a pergunta dele, a cobrança ela é feita por instância ou por container?
A cobrança no Azure é sempre por uso de recursos, independente do que você botar em cima. Você pode entrar no site do Azure depois, azure.com, dá uma olhada na calculadora do Azure que você tem uma ideia de preço. Mas é importante, a pergunta é importante porque ela remete a gente a uma observação boa. O billing no Azure é feito por minuto. Então mesmo que você tenha uma máquina gigantesca no Azure e usou por meia hora, você vai pagar por meia hora. Então o paradigma na nuvem é diferente. Você vai usar pelo tempo que você consumiu. Não está usando, desliga, deprovision, né? Tira a máquina do ar, deleta, enfim, não importa. Cresce os recursos na hora que você precisa.
Segurança.
Segurança em que escala? Técnica. Depende do que você quer colocar no container.
A segurança do container, ele, entre aspas, ele é meio regional. É, o que ele acontece? O Docker Daemon, ele virtualiza para o container um sistema de arquivos e um sistema de registro de um sistema operacional. Como se fosse barra /etc ou barra /var de um sistema operacional. O que acontece? Do ponto de vista de lacramento do container, ele está realmente lacrado, você não consegue fazer uma alteração a não ser o processo que já está rodando ali dentro do container. Então você não consegue ter alguém de fora que interfere diretamente com o container, a não ser que seja o usuário administrador da máquina que esteja rodando.
Interessante quando o container sobe, você sobe múltiplos containers, se você sobe múltiplos containers, todos os containers estão ligados automaticamente para uma rede interna, uma subnet dedicada, um 72 alguma coisa. E essa subrede ela pode ser usada para criar esse ambiente distribuído de containers. Você pode ter, por exemplo, um container só que provê volumes, discos. Esse cara é uma SAN em containers. Então você provê volumes para os seus servidores de banco de dados, aplicação, etc. Você cria todo o seu ambiente em microserviços containerizados.
Você pode ligar containers um no outro. Então, por exemplo, quando eu subo o WordPress, eu já tenho imagens no Docker prontas, por exemplo, como a imagem do WordPress com MySQL. Então eu subo o container do WordPress, subo o container do MySQL já pré-configurado, mando fazer via Docker uma linha de comando onde eu faço que esse container conversa com esse, ele já cria essa rede, né, uma espécie de uma VLAN entre as duas, coloca os containers no ar e eu posso usar o pattern de Swarm também para crescer tanto a parte web quanto a parte de banco de dados automaticamente dentro dos containers, né, garantindo que um container converse com o outro. Então posso fazer um cenário onde eu tenho WordPress conectado no MySQL, mandando um e-mail, por exemplo, via um container de SendGrid dentro desse meu ambiente. E aí não necessariamente eles precisam estar dentro da mesma VM. Eu posso ter um container rodando dentro da VM atual, onde eu tenho só containers da parte web, um que tem só containers do MySQL e o outro que tem só o SendGrid, por exemplo. Então eu vou estar rodando isso tudo no mesmo aplicativo, mas em máquinas virtuais, né? Então eu posso separadas. Então aumentando essa densidade, eu aproveito e aumento o poder computacional. No final do dia eu gosto de contar o seguinte: quando eu tinha máquina virtual, quando eu tinha máquina física, eu não usava 100% da CPU da minha máquina. O que eu fiz? Eu coloco máquinas virtuais aqui em cima para aumentar a densidade computacional. Só que no final do dia eu tenho 5 máquinas virtuais ou 4 máquinas virtuais que cada uma em média gasta 20% somente, né, desse meu hardware aqui. Posso chegar a 80% desse meu hardware. Só que a máquina virtual também, ela nunca está 100% de utilização. Quem permite então que eu aumente a densidade dessa minha máquina virtual passa a ser os containers. Então eu tenho hardware com várias máquinas virtuais em cima dela e dentro das máquinas virtuais um enxame de containers para poder aumentar essa densidade computacional. Para no final do dia eu ter uma economia maior do que o que eu estou gastando ali dentro daquele ambiente.
Como é que funciona o monitoramento disso tudo? Assim, tanto em termos de uso de consumo do hardware, memória, CPU, quanto se tem uma coisa relacionada a aplicações que estão rodando lá. Você falou do
Tem os dois cenários, por exemplo.
E você pode... container que monitora isso aí ou tem algum...
Você monitora no nível do container ou no nível do hub do container, que é um cara que controla os containers que estão aqui embaixo, que pode estar distribuído entre várias marcas. Então você pode ter uma ferramenta, inclusive uma ferramenta open source do próprio Docker, você baixa o docker.com, que ele gera para você os gráficos de gauge, etc e tal, que basicamente se eu der um Docker PS, por exemplo, ele vai me listar quanto que cada container está gastando, de memória, processamento, etc e tal, e eu posso inferir alguma coisa. Por exemplo, quando eu estou implementando o pattern de Swarm, que é o pattern de enxame, eu posso ficar monitorando e falando, olha, quando meus containers tiverem mais ou menos a 60% de utilização, coloca mais containers. Ah, coloca mais 10 containers, mais 20 containers. E ele mesmo vai colocando isso atrás de um hub de controle daquilo ali.
Chama
que pode estar...
Oi? Se chama hub de controle.
Hub de controle,
E ele é precificado à parte também, ele é cobrado com...
No final do dia, quando você está rodando, no caso, dentro do Azure, ele vai cobrar de você por utilização da máquina, tempo de utilização da máquina, percentual de utilização da máquina. Então, se a máquina está lá 80%, é uma máquina normal. Ele pode ser um cluster, inclusive, uma máquina separada.
Uma observação rápida. Enquanto vocês estão conversando aqui, eu subi 9 containers do Docker, inclusive um CentOS em cima do Ubuntu. Então, esse careta aqui, por exemplo, não tem apt-get. Esse cara é um CentOS. Agora, valendo um power bank, o que esse comando vai me retornar aqui? Qual que é? Do CentOS ou do Ubuntu? Ninguém vai ganhar um power bank, você vai do Ubuntu. Por que o mundo? Agora valendo o Power Bank. Eu tô dentro do CentOS. Olha que loucura é essa.
Ele usa o recurso da máquina.
Por que o name-a me mostra o kernel do Ubuntu? Porque um kernel só, diferente do ambiente virtualizado, levou o Power Bank. Diferente do ambiente virtualizado, que eu tenho dois kernels, dois níveis de multitarefa preemptiva, um Docker, por que eu tenho essa densidade absurda? Porque é o mesmo kernel do sistema hospedeiro que escalona todos os containers e todos os processos dentro dos containers. Ele está usando os recursos de namespace do kernel do Linux. Então o kernel é um só. Tudo bem? Embora a imagem seja diferente para cada um, eu estou rodando supostamente a visão de um processo aqui dentro. É de um Ubuntu, é de um CentOS, eu estou sendo sustentado e trabalhado esse Process ID por um kernel do Ubuntu. É um kernel do Linux, no final das contas, né? Mas é o da distribuição do Ubuntu.
Falando do .NET agora, faz mais sentido então subir uma aplicação .NET direto no Docker em vez de subir direto no ambiente do Windows?
Opções. A gente está te dando o poder da escolha.
Quero rodar no Windows, quero rodar no Linux, quero rodar no container, quero rodar fora. Eu posso gerar minha imagem de container. Então, por exemplo, uma vez que o Januzzi rodou e criou a imagem do container dele, se ele der um Docker push para o repositório dele no hub do Docker, essa imagem vai aparecer lá e vai estar disponível para qualquer pessoa poder baixar. Então, eu não precisaria, por exemplo, criar. Eu dou um Docker push, submeto para lá. Então, assim como o pessoal do WordPress fez, eles criaram o ambiente, montaram todo o ambiente do WordPress deles, deram um Docker push para o container dele, para o repositório do hub deles, colocaram lá e deixaram disponíveis. Então, no final do dia, você pode escolher. Posso rodar o AspNet com MVC no Windows, posso rodar no Linux diretamente, posso rodar no Linux rodando, por exemplo, dentro de um container, ou posso rodar num client do Docker rodando em cima do Linux para rodar isso em cima de uma imagem pronta já de um container.
Nós, como arquitetos, somos responsáveis por ter essa criatividade, por ver qual cenário melhor atende qualquer necessidade de negócio. Uma outra observação é que, independente do Docker, vou te dar a palavra, no momento que a gente coloca a nossa aplicação no Azure, seja ela .NET ou open source, eu tenho ainda outras escolhas, como os objetos Cloud Services no Azure. Esses objetos Cloud Services no Azure são objetos que são tratados como plataformas a service, como PaaS no Azure, mas que te dão a flexibilidade de trazer uma aplicação legada sua, compilada localmente, uma aplicação sua em Perl, em qualquer outra coisa, enfim. Mesmo que não esteja diretamente suportada na galeria do Azure, você pode criar um formato para essa aplicação com descritores específicos que encapsulam ela como um Cloud Service e provisioná-la como PaaS. Para Java, a gente criou um plugin para o Eclipse que faz isso. Se vocês procurarem no Microsoft Virtual Academy, dá uma entrada no MVA depois, tá? Microsoft Virtual Academy. Procura Java no Azure. Tem um vídeo aula lá, um tutorial passo a passo, explicando exatamente o que você tem que fazer para usar esse plugin no Eclipse e provisionar sua aplicação Java como PaaS no Azure. Você pode criar uma aplicação sua em Java e rodá-la como PaaS em Cloud Service no Azure. Isso vale para qualquer linguagem que consiga ser encapsulada como um Cloud Service. Ok? inclusive, sei lá, você quer rodar COBOL como cloud service, se você conseguir rodar um COBOL local, encapsulado como um cloud service, não sei por que você vai querer fazer isso, mas é possível, você leva ela para
o cloud service. Até COBOL.NET, se for o caso. E na semana que vem é legal, que na semana que vem a gente vai gravar um vídeo, tem o channel9.msdn.com, onde a gente vai colocar esse vídeo mostrando no detalhe, explicando como que é o Docker, como que ele funciona e como fazer essas demos que a gente está fazendo aqui.
Qual que é o servidor web, no caso, que
está
rodando aí,
para rodar o Kestrel? O Kestrel é uma implementação da Microsoft para um servidor de aplicação ASP.NET MVC, ainda está em preview, ainda não é a versão final, mas que roda aplicações ASP.NET MVC 6 padrão. Fez um Visual Studio, desenvolveu, gerou o aplicativo ali, pega o código fonte, você não precisa compilar, pega o código fonte, coloca lá, dá um kkestrel, ele já está naquele diretório, ele pega o diretório atual e executa, né, o arquivo que você colocou naquele arquivo JSON, falando que é o arquivo principal de execução.
Isso,
que é
dentro do Docker.
Isso dentro ou fora do Docker.
Dentro ou fora do Docker, mas no Cloud Service diretamente no Azure, você pode fazer o upload do framework que você quiser para lá.
Por exemplo,
JBoss, por exemplo. Eu posso pegar o Wildfire e colocar o JBoss provisionado como Cloud Service no Azure. E além disso, eu posso, não quero ter esse trabalho todo. Eu quero dar uma olhada no que o Azure me oferece diretamente. Você vai nos websites do Azure, você vai encontrar lá Jet, Tomcat e vários outros frameworks. Frameworks para Python, etc., para várias outras linguagens.
PHP, além de endpoints de PaaS como WordPress, Apache Tomcat, Drupal e-commerce, Wix, etc.
Projetos que a gente contribui aqui.
Além do VM Depot, onde a gente tem uma galeria, que é da MS OpenTech, né? vmdepot.msopentech.com, onde a gente tem mais de 850 imagens. Imagens com Debian, alguém aqui trabalha, por exemplo, com ou conhece o Moodle, que é uma implementação para EAD. O que acontece? Eu entro lá naquela galeria do Marketplace, se eu digitar Moodle, ele já vai direto no VM Depot e já traz uma máquina Linux com Moodle pré-configurado, onde eu coloco o nome da máquina, o nome do servidor do Moodle que eu vou poder utilizar, e ele já vem isso para dentro do Azure como uma máquina virtual. Se eu quiser, eu posso gerar um container disso aqui e subir para o hub do Docker.
Qual que é a previsão que a gente tem para ter o Docker no Windows já direto?
Windows on-premises? Não existe uma previsão ainda, é uma versão futura do Windows Server. Estima-se que talvez, vamos imaginar, chutar aqui início do ano que vem, meio até o meio do ano que vem. Na versão futura, né?
O Windows Server Reference. Não, legal. Vai ter integração com quem? Mostra mais ainda a nossa integração com open source.
Muita uma coisa.
Só,
rapidinho. Então, o ambiente de desenvolvimento, quando você está fazendo deploy, você precisa gerar um container inteiro para subir no ambiente de teste, ou só você está fazendo deploy, você precisa gerar um outro container? Como é que funciona?
Tem as duas opções. Você pode gerar um container ou gerar o diferencial do container. Então, tinha um container que estava rodando, eu posso dar um Docker diff alguma coisa, que eu esqueci agora, mas você gera um diferencial daquele container, ele cria um container novo, que pode rodar em cima de um container exemplo, ou criar um novo container usando ele como diferencial, ou seja, como template, né? Como a gente fez aqui, a gente tem um template com a Microsoft ASP.NET, ele pegou aquilo, copiou, ele tinha 458 MB, pegou aquilo, copiou, colocou ali em cima o Kestrel, mais o exemplo que a gente criou, né, que é o Hello Web, e gerou um container novo. Posso fazer nesse cenário. Então, no caso do desenvolvedor, ele pode ou criar um container novo ou fazer o diferencial do container que está rodando.
Agora, deixa eu dar um aviso rápido antes de abrir para as perguntas. Se tiver aqui ISVs presentes, desenvolvedores, que queiram impulsionar o ecossistema de open source em cima do Azure, entre em contato com a gente, especificamente o meu grupo, tem total interesse em conversar com vocês, para a gente fazer investimentos casados, ofertas em conjunto, para a gente conseguir alavancar ainda mais o ecossistema de open source em cima de Azure no Brasil. Fiquem à vontade para fazer contato com a gente, tem coisas interessantes, tem parcerias que a gente pode fazer, coisas interessantes em modelos de negócio, a gente, sem trocadilho, estamos abertos ao feedback de todo mundo.
Além disso, quem tem startup ou trabalha com startup aqui, a Microsoft tem um programa, que é o Microsoft Business Park, que ele pode te dar até em um ano $60,000 de computação em nuvem no Azure. Então, basicamente, www.bizspark.com, cadastra a sua startup ali, você começa de $150 por 3 anos, né? $150 por mês durante 3 anos, podendo chegar até $60,000 durante um ano, $5,000 por mês também.
No Azure eu consigo centralizar as dependências do NuGet, né?
Sim.
É, para um time de desenvolvimento, para não guardar as dependências localmente, tem algum esquema no Visual Studio que eu não preciso de um certo tipo de licença para poder usar?
Visual Studio Online. Não sou especialista em Visual Studio Online, mas eu sei que no Visual Studio Online mas no Visual Studio Online a gente tem esse cenário onde a gente pode ter já os pacotes pré-configurados, onde eu vou fazer o DevOps, né? Fazer a parte de deploy, fazer a parte de operations, onde eu já tenho aquilo já pré-montado, onde as dependências já estão configuradas ou guardadas em algum repositório pré-montado.
Só para seguir a ordem das perguntas, tem ali duas aqui e uma aqui. Vai.
Só para o notebook, se você quiser colocar ele para ele pegar alguns containers específicos, onde que eu faço essa configuração? Tem até replicação de banco, por exemplo. Eu quero fazer uma segurança contra a falha, eu quero colocar, por exemplo, uma
tecnologia. Para orquestração de containers, dá uma olhada no CoreOS. Dá uma olhada nos recursos que o CoreOS traz para fazer orquestração, load balance, movimentação de live migration de containers. Olha com carinho o CoreOS. CoreOS em cima do Azure. Tem duas aqui.
O Azure
ainda
tem data
center
no Brasil?
Ainda está
sendo
no Brasil.
O data center da região sudeste, a gente não pode falar onde, é o data center da Microsoft, não é um data center terceirizado. É um data center da Microsoft operado por funcionários da Microsoft. Então não é um data center terceirizado.
Você escolhe onde você quer hospedar os seus recursos?
Sim.
Você escolhe onde você quer hospedar o seu workload. Quer que seja armazenado no Brasil South. E você ainda pode, dependendo do tipo de implementação que você faz, restringir para que esse que você provisiona nesse data center não seja replicado para outro data center.
Vocês falaram de CoreOS, tem como rodar com o projeto da Red Hat?
Sim, também. A vantagem que eles mandaram, o CoreOS, Ubuntu, etc., é que a Microsoft OpenTech gerou imagens de CoreOS, Ubuntu, CentOS, Oracle Linux, SUSE Linux, para rodar otimizado com drivers específicos e otimizados para rodar dentro do Azure. Então isso já é nativo na galeria. No caso de Red Hat, você precisa gerar imagem, subir imagem, e no caso do Red Hat, se for Enterprise, pagar a licença e levar a licença para o Azure.
Vamos lá, tem mais coisa aqui, fala.
Quais os próximos
e
até os
prazos
tal?
Não, fica de olho.
Não tem nada definido ainda, mas a gente está trabalhando muito próximo com o pessoal do Docker.
Acesse o site da OpenTech, é o primeiro canal de informações sobre a nossa parceria com Docker, open source em geral, msopentech.com. Fica de olho, que coisa boa. Mais uma aqui, outra lá.
Obrigado, pessoal.